Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Olá, um grande abraço a você de todo o Paraná. Começando mais um Paraná de Hoje, edição desta quinta-feira, dia 7 de junho de 2018. Muito obrigado pela sua companhia, eu sou Tony Casagrande e estas são as manchetes de hoje.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
Massa de ar gelado chega ao Paraná, derruba temperaturas e pode provocar geadas nesta sexta-feira. Por causa do frio, a Sanepar orienta a população para proteger os hidrômetros nos dias mais gelados. Plano agrícola do governo federal para 2018 reduz juros e aumenta o crédito para 194 bilhões. Continuam internados os feridos na explosão de um frigorífico no Sudoeste. Paraná sedia o Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral na semana que vem. O Paraná de Hoje é um oferecimento do BRDE, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul.
Paraná de Hoje, previsão do tempo.
Ainda deve chover hoje em parte do centro, norte e leste do Paraná, mas ao longo do dia uma massa de ar frio e seco avança pelo estado. Ela já cobre parte do sudoeste e do centro e vai diminuindo o número de nuvens no céu. A previsão é que durante a tarde e a noite o tempo vá limpando em todas as regiões, o céu vá se abrindo. As temperaturas caem com a chegada dessa massa de ar e há previsão de geadas para amanhã no sudoeste, sul e parte da região central do Paraná. Nesta sexta-feira, as temperaturas mínimas devem ficar até negativas em algumas cidades. Máximas previstas para hoje: 12 em Curitiba, 13 em Guarapuava e Ponta Grossa, 18 em Pato Branco e Cascavel, 20 em Apucarana, Arapongas, Londrina, Jacarezinho e Maringá e 27 em Paranavaí. E por causa deste frio todo, a Sanepar está alertando toda a população do Paraná para proteger os hidrômetros, principalmente nas horas mais frias do dia. Confira como fazer isso com o Felipe Andretta.
A Sanepar orienta os moradores das cidades que registram temperaturas mais baixas para que protejam os medidores e tubulações de entrada de água dos imóveis. O frio intenso pode congelar a água dentro dos hidrômetros, causar rompimento das tubulações que ficam expostas e interromper o abastecimento. A ruptura da tubulação ou do hidrômetro traz problemas ao cliente, que fica desabastecido até que o equipamento e as tubulações sejam substituídos. Como precaução, os moradores podem cobrir o relógio e os canos aparentes com caixa de papelão, pedaços de plástico, lona ou com outro tipo de material que impeça o acúmulo de gelo. Outra medida eficiente é fechar o registro de entrada de água à noite, o que evita o acúmulo e o congelamento da água dentro do equipamento e da tubulação. O material de proteção deve ser removível, para que possa ser retirado assim que a temperatura subir ou na data prevista para a leitura da conta. Isso evita que empregados da Sanepar tenham dificuldade para fazer a medição. O CIMEPAR e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais prevêem queda de temperatura nos próximos dias, inclusive com geadas na região central do estado. Segundo os dois institutos, os termômetros vão registrar temperaturas negativas em Cascavel, Guarapuava, Pato Branco, Laranjeiras do Sul, Francisco Beltrão, Palmas e Telêmaco Borba. Felipe Andretta, da Agência de Notícias do Paraná.
Nós já trouxemos as informações ontem aqui no Paraná de Hoje sobre uma operação que tentou desarticular quadrilhas de tráfico de drogas que atuam no litoral do Paraná. A operação prendeu 46 traficantes nos municípios do litoral. Outros detalhes com o Rodrigo Arendt.
46 pessoas de 13 diferentes quadrilhas de tráfico de drogas foram presas numa mega operação conjunta das polícias civil e militar do Paraná, realizada nesta quarta-feira no litoral do estado. A Operação Telure tinha como objetivo desarticular todo o esquema de venda e distribuição de drogas nos municípios do litoral paranaense. Durante a operação, que reuniu mais de 200 policiais, foram apreendidos cerca de 25 quilos de droga, 3 armas de fogo, munição e material para venda de entorpecentes. 11 dos mandados de prisão foram cumpridos dentro das unidades prisionais do estado. Esses criminosos já estavam presos e são suspeitos de comandar o tráfico de dentro das prisões, usando esposas e outros familiares para conduzir as ações. Ao todo, 15 mulheres foram presas durante a operação. O delegado titular da subdivisão, Rogério Martins de Castro, afirmou que a ação das quadrilhas foi mapeada após um trabalho conjunto de inteligência.
Começamos a entender nesse trabalho de investigação como que as coisas estavam funcionando, como a engenharia dessas quadrilhas de tráfico de drogas aqui no litoral. E aí nós tivemos a surpresa de ter uma operação dessa dimensão, cuja realização só ia ser possível com o apoio maciço de policiais.
Durante 8 meses, as 13 quadrilhas foram monitoradas pelos policiais civis e militares. De acordo com o delegado adjunto, Nilson Diniz, havia uma relação direta entre as diferentes quadrilhas. O delegado afirma que as prisões vão contribuir para a redução da criminalidade no litoral.
São pessoas que, fora de circulação, vão trazer como reflexo a diminuição de outros índices criminais, delitos acessórios, né, ao tráfico de drogas, como furtos em residência, roubos. E, em especial, os homicídios, né? Que o número já é tão elevado aí na primeira metade do ano.
A suspeita de que a comercialização de entorpecentes não era a única atividade das quadrilhas investigadas. O trabalho policial apurou indícios de que essas organizações criminosas tenham envolvimento em outros crimes, como contrabando de cigarros, de armas e assassinatos nos municípios do litoral paranaense. Rodrigo Arendi, da Agência de Notícias do Paraná.
O governo federal anunciou detalhes do plano agrícola deste ano de 2018. Vão ser reduzidos juros e o volume de crédito aumentou. Agora serão 194 bilhões de reais. Lucas por Deus Leão.
O valor destinado para o agronegócio no Plano Agrícola e Pecuário de 2018 e 2019 será de 194 bilhões de reais. O valor é 2% superior ao disponibilizado ao setor anteriormente. Se compararmos com os valores do Plano Safra de 4 anos atrás, o aumento chega a 42%. O novo plano ainda reduz os juros em até 1,5 pontos percentuais em relação ao último ano. Os juros de custeio para o médio produtor ficou em 6% ao ano e para os grandes produtores em 7% ao ano. Já as taxas para o financiamento de investimentos ficou entre 5,25% ao ano e 7,5% ao ano. No anúncio do novo plano, nesta quarta-feira, o presidente Michel Temer ressaltou os benefícios gerados pelos recursos.
São recursos que naturalmente estimulam a produção e impulsionam o crescimento da economia brasileira. Apoiar produtor rural é incentivar a inovação tecnológica e esse avanço tecnológico também gerando empregos para milhões de pessoas no campo e na cidade.
Dos 194 bilhões do Plano Safra, 191 bilhões são de crédito para custeio e investimentos, 2 bilhões e 600 milhões para apoio à comercialização e 600 milhões de reais para subvenção ao seguro rural. Os representantes do setor ficaram satisfeitos com os números deste ano. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse que os números só não são melhores porque a situação orçamentária não permitiu.
Claro que o setor esperava um pouco mais, mas é o que é possível. Mais uma vez, nós temos um teto de limite de gastos. Se nós quiséssemos taxas de juros mais baratas, poderíamos até tê-las, mas teríamos que diminuir a quantidade de dinheiro. Então, assim, se você esticar muito, vai ficar com o pé de fora ou o pescoço. Temos que escolher uma coisa, né?
Durante a negociação dos recursos para o agronegócio, o Ministério da Agricultura informou que a equipe econômica, em especial o Ministério da Fazenda, não impôs cortes ao financiamento do setor. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas por Deus Leão.
É hora do intervalo. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, que acontece aqui no Paraná semana que vem.
Paraná de hoje volta já.
O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE, e o Ministério do Turismo assinaram termo aditivo de contrato de convênio de operação do Fundo Geral de Turismo, o Fungetur. Com isso, mais de 7 milhões e 700 mil reais vão estar disponíveis para o financiamento de projetos de implantação, ampliação, modernização ou a reforma de empreendimentos turísticos na região sul. Os recursos do Fungetur financiam investimentos em hotéis, pousadas, restaurantes, parques temáticos e marinas, entre outros. O convênio operacional com o Ministério do Turismo para que o BRDE pudesse operar com recursos do Fungetur foi assinado em dezembro de 2017. O Banco de Fomento conta com um programa de crédito para o setor, o BRDE ProTur, por meio do qual o BRDE já contratou quase a totalidade dos recursos iniciais do Fungetur, de R$ 11.900.000. BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento.